O áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, bem-vindo ao Podereste, o podcast da Everest FM. O Podereste, em seu episódio de número 2 da série Isolamento e Saúde Mental, A Arte como Refúgio, apresenta um relato de como as pessoas podem se superar se utilizando de uma arte que tem uma relação direta com seu corpo e com seu intelecto. Uma vez mais, encontramos como grande vilão deste evento o fator isolamento. Nesse episódio, falaremos de Jéssica, a bailarina, uma mulher na transição entre a adolescência e a idade adulta. Nesse episódio, falaremos de Jéssica, a coreógrafa, uma mulher com um quadro depressivo agravado pela adição de uma síndrome, a síndrome de borderline. Combater um inimigo poderoso por si só já é uma tarefa difícil. Combater dois inimigos poderosos e invisíveis amplia essa dificuldade e leva os esforços para vencer essa batalha aos limites do ser humano. É este o momento de se mostrar que limites podem ser superados quando se encontra a ferramenta adequada e quando se descobre em nossa garra interior a força que nos levará à solução desejada. Nesse episódio, você vai perceber que trazer o outro lado da dança à baila pode ser a razão maior de se comemorar uma vitória pessoal. Eu sou Marco Antônio.
Eu sou Maria Rita.
E nós estaremos juntos. Conversando com uma convidada muito especial. E a nossa convidada de hoje tem muito a nos ensinar, não é mesmo, Maria Rita?
Com certeza, Marco. Primeiramente, por reconhecer a existência e a manifestação pessoal desse desvio psicológico, que por si só já é uma condição de rejeição por grande parte das pessoas afetadas em sua saúde mental. Temos, por natureza, o hábito de não querer reconhecer que adquirimos uma doença mental. É uma desvalorização pessoal que relutamos em aceitar. Negamos essa possibilidade e correntemente pagamos caro por essa teimosia. Às vezes é preciso que algum evento muito grave aconteça para que nos convençamos de que precisamos de ajuda.
E essa ajuda pode estar dentro de nós mesmos. Basta para isso que estejamos dispostos a nos ver sob um outro ponto de vista, que acreditemos na capacidade de nos autoavaliar sem autoprotecionismo, de forma autêntica e sincera conosco mesmo. Alguns sinais podem auxiliar a identificar essa necessidade de ajuda, e quando identificada essa necessidade e reconhecida como nossa capacidade de reação, estaremos dando o primeiro passo de uma importante caminhada. A caminhada pode ser curta, ou, quem sabe, mais longa. Entretanto, não é sua duração que importa. Na realidade, o que importa é iniciá-la, é dar o primeiro passo.
Sem primeiro passo, não há caminhada. Sem caminhada, não há direção, sentido, nem destino ou objetivo. Marco, vamos anunciar quem é a nossa convidada para esse bate-papo?
Só se for agora, Maria Rita. Você faz as honras da casa.
Então vamos nessa. Isolamento e saúde mental, a arte como refúgio. Já dissemos muitas vezes e sabemos que o que forma uma sociedade é a comunicação e uma das manifestações da comunicação é a convivência social. Precisamos uns dos outros, precisamos ver gente, precisamos falar, conversar, precisamos sentir o calor humano. Isso é vida. O isolamento é, portanto, uma forma de negação da vida. Vamos aqui, então, conversar com a bailarina e coreógrafa Jéssica de Souza Pontes, que não se deixou consumir por esse negativismo e buscou na dança a saída de um estágio emocional destruidor e provou que quando nos conhecemos e nos propomos a evoluir, os resultados surgem. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e dedicar esse seu tempo para esclarecer as pessoas de como a dedicação, o apoio e a vontade de vencer pode nos fazer voltar à vida normal e dela tirar o seu melhor.
Jéssica, como surgiu a ideia de criar uma coreografia dirigida para pessoas com doença mental?
Era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, na real, que eu já queria fazer, e só que não tinha tido oportunidade, tinha só anotado, e aí quando veio a oportunidade de fazer a coreografia de balé, de jazz, perdão, para a formatura, já me veio na memória já, porque como eu vivo com alguns transtornos, ansiedade, depressão e borderline, eu sempre quis ver mais coisas sobre isso, seja na arte ou em outros meios também, e também abordado por pessoas que vivem com isso, porque muitas vezes a gente vê muito superficial ou pessoas que não entendem muito bem como é. E aí eu decidi que eu ia falar sobre isso, e aí eu fui entrar numa, pensando o que eu ia usar, que música, que seria, que retrataria bem ou que traduziria bem isso. E aí eu busquei músicas nacionais, que eu gosto bastante, e tem uma música específica de um rapper que eu gosto muito, que chama Marcelo Dudu, e que fala sobre saúde mental, justamente. Chama New Orleans. E aí eu peguei ela, peguei alguns trechos dela, e junto com essa música ele tinha lançado um documentário com relatos de algumas pessoas que viviam com transtornos e doenças psicológicas diferentes, desde déficit de atenção até depressão, ansiedade. E aí eu peguei alguns relatos dessas pessoas e fui construindo um áudio, peguei os relatos que eu achava mais interessante abordar e coloquei trecho da música, trecho de áudio desse documentário. E aí lembrei também de uma outra música que eu gostava bastante, que também lembrava um pouco sobre tristeza profunda, depressão, essas coisas. E aí eu fiz uma alternância entre uma música, outra música, um áudio de relato. E aí acabou que fechou assim. São duas músicas e um relato de um documentário de saúde mental. E aí ela vai interpretar mais ou menos isso de a luta das pessoas com a saúde mental e manter a saúde mental em dia. E aí a gente escolheu um figurino bem neutro, assim, bem da cor da pele dela, para não destacar em nada, para ficar bem mais simples. E aí ela dança sozinha e vai ser mais ou menos isso. Ela vai... É muita fala, tem pouca música, melodia. Então é muita fala e tem uma... Só no final que é realmente uma música mesmo. E aí vai ser isso. A gente vai falar sobre isso. Aí tem um resumo certinho que a gente vai explicar antes de dançar. Por que eu escolhi isso. O que eu gostaria de ver retratado. E porque muitas vezes a gente não é compreendido nos locais que a gente... Nos locais que a gente frequenta e tudo. E aí é por isso que eu quis abordar mais sobre. E também para trazer a discussão à tona também.
Você montou uma coreografia com base nos seus sentimentos, nas suas carências. Essa dança traduz quem é você? Traduz diretamente os seus sentimentos? Traduz a Jéssica? Ou você jogou também com o universo desses sentimentos, desses transtornos?
Eu acho que traduz bastante, mas talvez não 100%. Eu quis traduzir um pouco do que eu sinto, do que eu vivo, mas também de pessoas à minha volta que eu conheço e relatos que eu ouço, coisas que eu pesquiso de pessoas que convivem com as mesmas coisas ou outras coisas também, outros diagnósticos. Então eu quis abranger um pouco mais, mas também não falar de uma coisa específica, mas sobre a saúde mental debilitada, o que chamam de neuroatípicos, né? As pessoas que têm questões psicológicas desreguladas, enfim. E aí eu quis mais abranger o total de todas as pessoas que têm inúmeras doenças, inúmeros transtornos, numa coisa só. Que todos meio que se sentem incompreendidos ou invisíveis, inclusive esse é o nome da coreografia. Fala que faz uma alusão a ser invisível e o nome é Meu Melhor é Invisível, porque para não se basear na aparência ou no externo, assim, que o melhor da pessoa é o interno e ao mesmo tempo é o inimigo. Então é uma jogada com essas duas coisas.
Como você se sentiu no início da pandemia, tendo que cumprir todos os protocolos e principalmente praticar o isolamento social? Você ser obrigada a ficar em casa? Você encontrou dificuldade? Como isso afetou o seu estado psicológico?
Eu acho que são duas coisas muito paralelas, que até é estranho admitir, mas é lógico que eu me senti muito, com muito medo por causa da doença em si, do vírus, mas ao mesmo tempo eu acho que por viver com essas questões psicológicas, de certa maneira era um alívio, porque eu não precisava ver tantas pessoas, não precisava me deslocar a tantos lugares ou tipo, passar por situações de ansiedade que eu tinha que passar no dia a dia, dependendo dos trabalhos, tudo, enfim, e que eu tinha que me forçar porque era obrigação, porque tinha necessidade. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o pânico de talvez contrair a doença, passar para outras pessoas, também, e o perigo disso, também tinha um certo alívio de não precisar justificar a minha estada em casa. Porque muitas vezes eu deixo de ir para os lugares, ou deixava mais antigamente de ir para os lugares, ou chegava na hora de ir para o lugar e tinha alguma crise e não ia. Então, eu sabia que a partir dali ninguém ia questionar eu não estar nos lugares, todo mundo ia estar em casa. Então é uma coisa meio ambígua, assim, porque ao mesmo tempo que ninguém queria estar, mas acho que nesse quesito mental eu fiquei mal por causa da pandemia, mas eu acho que psicologicamente falando de se expor em situações sociais, assim, foi mais tranquilo. Mas aí também com o tempo vem o isolamento, né, e aí acaba que piora também um pouco, mas a questão social eu acho que no início foi mais um alívio do que uma angústia, na real.
Você pesquisou muito para fazer esse trabalho, não pesquisou?
Para falar bem a verdade, eu não comecei a pesquisar quando eu decidi fazer, porque eu juntei muitas pesquisas que eu já tinha feito ao longo de muitos anos, e aí foi o que me levou até essa ideia. Então eu não sentei para fazer uma pesquisa referente a este trabalho, porque eu, na verdade, juntei muitas referências que eu já tinha. Então, tanto as músicas, que eram músicas que eu já conhecia, pessoas que eu já conhecia, e era uma ideia que eu já tinha pelo menos uns 2 anos, então foi mais resgatar algumas ideias e encaixar o que serviria, como seria exatamente, do que afundar realmente nessa pesquisa. Porque acho que a pesquisa vai muito mais do que do dia a dia, assim, do que eu vivo e do que as pessoas ao meu redor vivem, pessoas, amigos, família que convivem com as mesmas coisas e pessoas que eu acompanho, que a gente troca ideias sobre isso também.
E para você, desenvolver esse trabalho, o que representou?
Nossa, é muito difícil, porque ao mesmo tempo, como é um trabalho de formatura, eu preciso me atentar às questões técnicas e exigências, entre aspas, só que eu me prendi muito ao que eu queria. Então, teve gente que questionou meu áudio, no tipo, ah, mas tem certeza que você vai usar fala e não música? Porque não sei se vai ficar, vai dar para entender o que você quer dizer, porque alterna entre um áudio e outro. E também por ser meio inusitado, assim, mistura. Normalmente ou coreografias são só faladas ou são só com melodia. Quando, é difícil você ver falas, tipo, recitar algo ao mesmo tempo que você tem uma melodia em seguida. Então é muito alternado, assim, na minha coreografia. Então eu queria me prender ao que eu queria, mesmo que eu recebesse críticas no final das contas de não ter ficado bom isso ou aquilo, eu queria no final das contas olhar para o trabalho e saber que eu tinha feito o que eu queria fazer, que era o que eu tinha pensado em algum momento. Então, mas acho que foi se transformando no caminho, assim, eu pedi para minha irmã dançar o trabalho para mim e foi bem tranquilo, assim, fazer esse trabalho por conta disso, assim, porque era alguém que conhecia, que sabe do que eu passo também, então não questionou em nenhum momento o processo do que significava isso ou aquilo, ou por que eu tava fazendo. foi mais isso mesmo, acho que foi um resultado de ver o que, algo que eu gostaria de fazer pronto, que já está pronto, mas não foi apresentado ainda. E acho que mais essa realização de conseguir colocar em algo físico, algo que eu já queria falar de alguma forma há muito tempo. Assim.
Isso foi uma terapia que você se auto-aplicou?
Com certeza. Mas acho que também, ao mesmo tempo, tem um medo de julgamento, assim, porque eu não falo muito sobre a minha saúde mental com muitas pessoas, apesar de estar presente na minha vida o tempo todo. E ainda é um estigma, por mais que a gente veja falar muito mais hoje em dia, assim. As pessoas entendem até a página 2, assim, e aí a partir dali já vira uma questão. Então, nem sempre todo mundo entende o que você passa, ou, lógico que quem não passa não vai entender completamente, mas as pessoas nem sempre se propõem a isso. Então, teve essa questão também das pessoas verem o meu trabalho, questionarem a razão, o porquê abordar dessa forma, ou se era necessário ou não. Mas também de saber que eu fazendo isso e expor o meu lado pessoal de que se eu fiz aquilo é por um motivo muito provavelmente pessoal. Então muitas pessoas, pelo menos aqui, sabem que eu vivo com algumas questões psicológicas, mas poucas pessoas sabem de detalhes. Então eu sabia que colocando isso em público eu ia estar abrindo mais do que muita gente já sabe agora.
Mas isso eu acho que de certa forma é positivo, porque muita gente tem os mesmos problemas e não se abrem.
Sim.
Entendeu? E vendo partir essa atitude sua, pode ajudar as pessoas a também se envolverem mais, se abrirem mais, procurarem mais uma terapia, uma dança, alguma coisa que ajude e até falar mais.
Sim.
Sobre o assunto. Porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é justamente a falta de informação, tá?
Uhum.
Então, nós podemos até não tratar de uma maneira adequada, porque a gente não tem o conhecimento.
Sim.
A gente não tem entendimento. E a gente precisa dessas informações.
Sim.
E são vocês que podem nos informar.
Sim, eu acho que também tem um grande perigo que algumas pessoas acharem que é... Lógico, pode ser passageiro, sim, mas a gente sabe que em muitas doenças você vai conviver com isso pro resto da vida, que você vai controlar, você não vai acabar, que sempre pode voltar a qualquer momento. Então, tem muita gente que leva de uma forma mais banal, do tipo, trata de uma forma assim, alternativa X ou Y, só que por mais que eu use a dança como terapia a vida inteira e muitas outras coisas que eu gosto de fazer também ajudem, eu sempre falo que terapia, não, nada substitui o tratamento e a terapia, principalmente. Fiquei 2 anos sem terapia e voltando agora, eu confirmo que terapia é muito, muito essencial, e eu faço tratamento com medicamento também. E eu sempre falo, sentiu necessidade de medicamento, tem que usar, tem que fazer, porque a gente trata todas as doenças como coisas que devem ser tratadas, e aí quando se fala de saúde mental, as pessoas têm preconceito de tomar remédio. Mas se você tem uma doença grave em qualquer outro lugar do corpo, você não vai deixar de fazer o tratamento.
Mas é bem isso. Eu vou até te falar, porque eu tinha um psiquiatra que vinha fazer entrevista comigo sempre. Então, as pessoas têm preconceito de tomar medicamentos, como a gente diz, de tarja preta, esses
uhum.
medicamentos controlados, né? Então, as pessoas têm preconceito, têm vergonha de falar e até medo. Então, a preocupação delas é quando elas vão largar o remédio. Aí esse psiquiatra virou para mim e eu fiz essa pergunta para ele, né? Fiz esse questionamento. E ele falou, Rita, uma pessoa que tem problema de pressão alta não vai tomar remédio a vida inteira? Se ela tem diabetes, ela não vai tomar remédio a vida inteira?
E ninguém questiona isso.
E por que então questionar? Entendeu? Então é justamente isso, quer dizer, é o falar. Então o que a gente precisa é trazer esse esclarecimento para as pessoas.
Sim.
Justamente para acabar com todo esse tabu, com esse preconceito, entendeu?
Sim, não, e eu já me senti muito mal, já pensei que eu ia ficar a vida inteira dependente de um remédio. Mas uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem pressão alta, vai ficar dependente de um remédio a vida inteira. E ninguém questiona isso, e a pessoa também não fala quando eu vou deixar de tomar isso, porque sabe que não pode.
Exatamente.
Então hoje eu realmente não penso, tipo, quando eu vou parar de tomar remédio, porque se eu tiver que tomar remédio a vida inteira pra viver bem ou razoavelmente bem, pra mim já tá.
Mas se você
já é muito bom.
É um meio de você controlar, de ter um meio de... tipo de vida,
sim.
Né? Que você possa desenvolver teu trabalho.
Sim.
Então, qual o problema do remédio?
Muito pelo contrário, é um auxílio, né? É necessário, na real, assim como a terapia. Sim. Eu falo que remédio não tem que questionar, ou pensar, vou pensar se eu vou tomar. Não tem essa opção. Exato. Se você tá com câncer, a pessoa não vai questionar. Tem tratamento, mas eu não sei se eu vou fazer. A não ser que a pessoa já tenha aquelas histórias de já estar cansada do tratamento, mas ninguém fala, eu acho que eu não vou fazer essa cirurgia porque eu não me sinto bem em fazer.
Comentei isso, né, com a tua mãe, eu acho que o que falta é isso, né? Nós somos as pessoas com problemas, entendeu? Que não temos o conhecimento, temos para poder entender, para poder aceitar, né? E às vezes não é nem o fato de preconceito, mas talvez a super proteção que a gente tenha de não querer ofender, de não querer magoar, entendeu? A gente acaba agindo errado e a gente precisa dessas informações para poder agir da maneira correta com todos e tratar todo mundo igual.
Sim.
É simples.
Jéssica, quantas pessoas gostariam de poder colocar em ação um sonho, um trabalho, uma criação sua e mostrar que somos capazes de fazer aquilo que quisermos desde que nos dediquemos com todas as nossas forças, com todos os nossos sentimentos na busca desse objetivo? Você conseguiu esse feito. Parabéns e obrigado por estar nos dando um exemplo de garra e de força de vontade.
E assim, estamos encerrando esse Podereste, agradecendo o carinho da sua atenção. Continue acompanhando o Podereste em sua série dedicada ao tema Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio, disponível nas plataformas Anchor e Spotify, no site da Everest FM, www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Everest.